Papo de DJ.
Isso aí, cara. Vamos começar aí se apresentando um pouco. Bom, eu sou o Douglas Zank. A gente tinha um projeto junto aí, o Digão, que era o Phantom Mind. E hoje a gente tá com esse projeto aqui, com um bate-papo de DJs. Quero agradecer a presença do Nico, né? Não pessoalmente, mas agradecer aí por tá fazendo parte do nosso primeiro programa piloto aí, que a gente vai começar aí essa nova jornada aí. Tranquilo. Considerações, Digão?
Opa! Então, eu sou o Rodrigo dos Santos, né? Agora eu tenho um projeto Flying, de Minimal Techno. Como o Douglas mesmo falou, a gente tinha um projeto antes de Progressive Minimal. E hoje estamos em carreira solo, né? Cada um fazendo esses projetos. E é isso. Aí hoje temos o nosso primeiro episódio. E temos um convidado especial aí para começar essa nova experiência com os DJs. Nosso amigo Nicolas, né? Tem um projeto de Tech House, voltado para algumas linhas do Tecno. E bora lá, né, Nico? Fala um pouco aí da sua carreira para nós, como que você começou, seus projetos, você vem fazendo, pra gente conhecer um pouco.
Né, Digão, mas é o que a gente quer ouvir desde o início.
Do início, como você começou, o que te motivou a fazer tudo isso, entendeu? Solta a voz aí sem medo, cara.
O início é distante, cara. Nem não tão distante aí quanto o Douglas aí, que já tá aí na cena.
Tô tiozão.
Mas eu aí de festa, cara, já tenho quase 10 anos, né? Eu comecei a frequentar aí as festas em 2011, né? A primeira PVT que eu fui foi comecei a frequentar festa.
Uhum. Mas assim, nessa época você já tocava, você só curtia os rolê?
Não, aí frequentava, uhum, né? Só ia, mas era a época que na Zona Leste tava fervendo de festa, né?
Fervendo, né?
Eu não sei se você disse, qual que era o nome da primeira festa, Nico?
A primeira festa que eu fui, foi o nome era Electro Connection. Era numa casa, Douglas, ali, era uma travessa da Laranja da China, com certeza você
não, ouvi
conhece.
Falar, eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a frequentar.
Se você não conhece,
e assim, o legal é que as festas
falar
nessa época era bem assim mesmo, essa característica, né? O pessoal fazia em casa, tipo sítio, com esses nomes assim de eletro, porque tava em alta nessa época, né, mano? O eletro, né?
Tava. Tanto que, acho que nessa festa que eu fui, a atração era Gabriel e Boca. E nessa época o eletro tava estourando.
Tava começando mesmo, né?
Aí a partir daí comecei a frequentar bastante as festas.
Isso era 2000 e?
Essa primeira que eu fui era em 2011. O Douglas
tava em alta.
2011?
Legal.
Caramba.
um pouco recente, né? Tão longe assim, né? Tem umas aí bem mais antigas, né? Igual o tiozão ali, ó. Vai falar de trance, de psicodelia daqui a pouco, já, certeza.
Não, cara, de Goa.
Goa, essas paradas mesmo.
O Douglas já é dinossauro.
Dinossauro. Vai ter uns convidados aí que eu vou ficar assim, tá ligado? Mano, o que é que eu faço? O que é que eu falo aí? O cara é 30 anos mais velho que eu.
Mas
tá de boa.
Mas tranquilo, Nico. Aí assim, beleza. Aí você foi em 2011 pra Electro Connection.
Aí beleza, eu comecei a frequentar, comecei a fazer amizade lá com o pessoal. E aí eu conheci o Kaique. Sim. E o Bruno San, né? Que eles tocavam, né? O Bruno já tocava. E depois ele juntou aí com o Kaique e fizeram um projeto, né? Que era o The Grids. E aí eu conheci os dois. E o Bruno, ele tinha, né? Uns equipamentos em casa, CDJ, mixer, essas paradas. E eu comecei a ir muito na casa dele, né? Por conta das festas e tudo. E aí eu pedi pra ele me ensinar a tocar. Ele me ensinou isso já em 2013. Então, desde 2013 aí que eu toco.
Oficial.
Mas a primeira festa mesmo que eu toquei, me apresentei mesmo, foi uma liga 2014. Lá no sítio Casarão.
Ah, a festa do Tchubi, do...
É, a liga do Japa, né, do PQ. É...
Do Tchubi, do Adilson e do Diego.
Ah, do Diego, o Tchubi, se eu não me engano, é a Base, né?
Oh, legal,
e quando eles juntaram a Liga e Base...
Ah, é verdade, a Liga sim. Base.
Ah, então assim, só pra entender, a Liga e a Base eram duas festas distintas que se juntaram.
Isso, eram duas festas distintas. Aí eles se juntaram e fizeram a primeira lá no Casebre, né? Quando eles fizeram. Mas a Liga é
ah,
isso.
Ah, legal, mano. Tá vendo? A gente não sabe dessas histórias, tá vendo?
Mas a Liga era...
Sim.
Era uma festa distinta. Se eu não me engano, eu não, aí eu não sei qual é a idade aí de cada um.
Tem, hoje tem, né?
É, mas eu acho que a Base é mais antiga, eu acho, não tenho certeza. Mas eram sim, duas festas distintas, e a primeira festa que eu toquei foi uma liga.
Pô, legal, mano.
Eram dois palcos, eu toquei no palco principal, fiz um warm-up, 2h30, 2014.
E em que ano foi isso aí?
Foi outubro de 2014.
É, não tem jeito, né, mano?
2014.
Né, Dinko? Não tem jeito, né? A gente sempre, quando começa, tem que passar pro warm-up, né, cara?
Ah, não, normal, não, cara.
Não, todo mundo. O cara que falou que começou tocando no meio da festa tá mentindo.
Não, não existe. Só se for dele a festa.
E só um adendo aí, Nico. O warm-up, cara, tem que saber fazer também, cara, né? Tem muita gente que às vezes não sabe fazer o warm-up, cara.
É, cara. Essa primeira festa que eu toquei ainda tava aprendendo tudo.
Uhum.
Então, pode ser que eu não tenha feito um warm-up legal. Mas isso aí é experiência, cara. Você chegar lá e tocar no meio do line-up, você toca o que você quiser e acabou. Agora, pra você tocar um warm-up, pra você encerrar uma festa... É diferente, cara. Você tem que saber. Não é qualquer coisa que você pode tocar.
Tem que saber mesmo.
Legal.
É, e o warm-up ainda você tem que ainda pensar no próximo DJ. Não só o warm-up, mas assim, no uh-huh. qualquer posição do line, né? É você tentar entregar o máximo possível perto da linha do cara, perto do BPM do cara, mais ou menos.
É, sempre procurar saber aí quem vai tocar, quem é a atração. É, mas isso aí você aprende com o tempo, cara. Não adianta você começar a tocar hoje.
É experiência.
Você já exigir do cara esse tipo de coisa. Eu aprendi muito, cara. Com o passar dos anos aí.
Raizão, hein?
Fui aprendendo, fui evoluindo aí profissionalmente.
O Nico.
E é isso aí.
E o seu treinamento, assim, você até comentou que o seu amigo, ele foi lá, comprou equipamento, você começou a frequentar lá e aprender. Você chegou a ter algum equipamento ao longo da sua carreira aí?
Não, cara, eu mesmo, eu nunca tive. Pra falar que eu não tive, eu tenho até hoje, eu tenho um parzinho de CDJ 100S.
Isso é gostoso, hein? Foi meu primeiro da Pioneer.
É, eu tenho, cara, lá em casa, tá guardadinho. Eu acredito que ainda funciona, porque eu usei ele pouco tempo e guardei. Tá lá em casa. E...
Particularmente, eu acho um dos melhores CDJ.
Cara, ele é muito bom.
Pra mim, ele é melhor que o 200. Vai gerar polêmica agora.
Vai gerar.
Cara, o 200, a diferença é que ele marca o BPM, né? Você não precisa achar. Então você vai jogar lá o BPM, ele vai...
É mais a questão do jogue mesmo, que eu não gosto dele. O jogue do 100S, ele busca mais do que o do 200. O dos 200 parece que patina.
É.
Morri!
Então, Nico.
É, isso é verdade também. Você falando assim, eu concordo. Mas o 100S é bom.
É... Mudando aí rapidinho de assunto, e a gente sabe também que você tem um projetinho legal aí, né, do Tem Canhota, fazer umas festinhas, beneficente aí, pra ajudar a galera. Fala um pouco aí pra gente.
Isso, uma boa, Digão.
Cara...
Como é que começou o projeto?
O Tem Canhota, eu não vou saber te precisar quando surgiu, mas
uhum.
Começou como uma brincadeira aí do pessoal. Tinha uma imagem na internet que era ah, quem é você na pista e tudo. Aí tinha a galera do front. Talvez vocês
Sim,
já tenham
disso.
Visto essa imagem. Aí, tipo, a galera do front.
Virou até meme durante um tempo aí.
Aí, tipo, pessoal da caixa, pessoal da pita, não sei o quê, pessoal que tá no fundo, tal, tal, tal. Aí tinha o pessoal da canhota. E a gente falava que a gente só ficava na canhota, entendeu? E aí ficou. Aí, tipo, foi pegando isso. Aí
tem canhota.
Aí, tinha canhota, tinha canhota. E foi. Acabou pegando. E.
Da hora.
E é um nome de um grupo que pega legal, cara. É um nome bacana.
Aí.
Canhota.
Ficou isso. Tipo, começou na brincadeira mesmo. E, tipo. Uhum. No... Hoje é mais os meninos que tocam mesmo. Que leva mais pra frente. Mas na época que surgiu, tipo, a galera era muito grande. Ia pro rolê, era 15, 20 pessoas, tipo, todo mundo junto.
Legal.
E, tipo, o pessoal que não tocava, né, sempre ia quando algum dos meninos iam tocar. E até pra rave mesmo, festival, essas coisas. A gente cansou de ir pra festival aí. Pegar, fechar um ônibus e 30, 40 pessoas e curtir todo mundo junto.
O bonde.
Que da hora.
É.
E nessa aí, como é que você conheceu o Jackson, o Irisvel, o Tulipe? Como é que foi a conhecer o pessoal, cada um, assim, pra entrar na Ticanhota? É desde o início?
Todos estão aí com a gente desde o início. Mas assim, a maioria eu fui conhecendo aí através do tempo. O Lipe tocava em muitas das festas que eu ia. O Lipe tocava, né? O Lipe nas festas lá da Zona Leste, ele sempre tava. O Renan, né? As festas do Thiago Tavares, o Renan, tocava em todas. Então eles eu conheço já há bastante tempo.
Boa.
O Elisvelto também foi um dos primeiros dos meninos aí que eu conheci. Jackson já um pouquinho depois. O Dinho, né? O Animelix.
O Vini também.
A gente veio um pouquinho depois.
E o Vini?
Mas o Vini já também um pouquinho depois. Ele também tem bastante tempo de festa, tudo. Ele toca até há mais tempo que eu.
O Vini, eu lembro dele de uma festinha que eu toquei com o Rox, cara. Foi na festa dos meninos do Fábio, do Fábio Rios.
Era Miami, né?
O Wagner. Era Miami. Foi lá que eu conheci o Vini.
Mas o Vini, eu acho que ele toca já desde 2013 também. Só que ele era de uma outra galera e tudo. Aí a gente começou a...
Frequentar as mesmas festas.
A frequentar, né? As mesmas festas, tudo. E pegou amizade. Ele começou também a andar.
E teve um tempo
que
vocês também tocavam tudo junto, né?
Com a gente.
Era você, o Lipe. E ele tinha um projetinho, né? Não me lembro.
Os
duetos da vida. Vocês faziam bastante.
Então, eu tenho um projeto com o Renan, né? Que é o Biodynamic. Agora a gente deu uma parada, mas... Tem o nosso projeto aí. E o Lipe tem um projeto com o Vini, que é o Woodcroft.
É verdade.
Eles têm um projeto.
Mas vocês fizeram muito back-to-back também, né? Sempre vi nas festas aí, vocês sempre tocavam junto.
Acho que na Clash a gente chegou a tocar umas três vezes junto. Eu vi o Lipe.
É verdade, eu lembro.
A gente chegou a tocar assim.
Uhum.
Umas duas, três vezes.
E já nessa linha pensamento aí, Nico, fala um pouquinho aí do que você tá tocando agora. A gente sempre vê você tocando aí, mano. Até te chamo do Rei do After, mano. É umas tracks bem diferentes.
E complementando um pouco a pergunta do Digão, qual que são as suas referências?
Hoje eu toco mais uma linha de um tech house, né? Um house.
Uhum.
Eu comecei a tocando eletro, né? Então, foi passar do tempo, né? Foi caindo um pouco e eu acabei mudando aí um pouco a linha.
Sim.
Então, eu gosto de tocar um tech house, um house. Ontem até na live eu toquei alguns.
Sim.
Alguns tech house. Eu gosto bastante de música com muita percussão. Gosto bastante. E assim, eu venho acompanhando muito Melé, Tom Bradsky. O Tom Bradsky, ele é muito bom, cara. Ele consegue mesclar muito músicas muito antigas com músicas atuais, né? No set dele. Sim. Se você pega um set dele, ele toca 3-4 faixas antigas e consegue mesclar muito com o que ele vem tocando,
sim,
né?
Com as coisas atuais, né?
Tech House.
Ah, e também fora os remixes também que os caras fazem, que fica muito foda.
Ele sempre toca uma track do Junior Jack, que é a Thrill Me. Essa música acho que é de 1999. Acho que o Douglas deve saber que música que é essa aí. Que ele... Então, e eu gosto muito disso também. Depois... Ligar e tocar uma música um pouquinho mais antiga.
Então,
ela combina bastante com essas músicas mais antigas. Com essas que eu toco, sim, de tocar, porque tem muita percussão. É uma tech house bem, uma levada bem, bem gostosa.
Então a sua base é sempre misturando o house com tech house.
É isso mesmo. Eu gosto bastante de dar essa mesclada aí, que eu acho que mantém a pista
sempre dançante,
bem legal.
Você tem alguma referência de produtor ou DJ nacional?
Cara, nacional, eu sempre fui muito fã do Vitor Mora, né? Ele, pra mim, ele é um dos melhores caras aí.
Cara, você falou isso agora. Quando eu ia na Experience, a última que eu fui, 2005, o Vitor Mora, ele tocava com o Nakarate. Não sei se você lembra.
Isso.
Eles faziam versos, cara.
Isso, eu lembro.
Era set foda que tinha, cara. Era a junção perfeita, mano.
Cara, pra mim, ele é um... Pra mim, ele é um dos melhores caras. Não só tocando, mixando também. Eu acho ele muito bom. Ele tem um repertório muito bom. E as produções dele também são ótimas. Então, assim, nacional, eu gosto bastante dele.
Boa referência, cara.
Boa referência.
Uma das referências.
Então, bora lá. Pra gente finalizar aí. Então, Nico, você tem algum projeto aí? Alguma música, algum set, alguma coisa que você queira divulgar pra gente deixar no link da descrição depois do Spotify, do Cashbox? A gente sobe lá e deixa a especificação.
Cara,
uma coisa do Spotify, do SoundCloud.
Eu gravei um set aí recente pra Boiler Lab, sim, que é a label aí do Animelix, né, do Dinho. E foi o último set que eu gravei, eu acho que é do mês passado, ou é de fevereiro.
Oh, legal.
É fevereiro. E...
Subiu faz pouco tempo,
cara,
Nico?
Faz uns 2 meses, eu acho. Acho que é fevereiro ou março.
Eu tenho um set meu lá também, e o Lipe também tem um lá.
Acho que foi o seu, depois foi o do Lipe e depois o meu.
Beleza.
Acho que tá nessa ordem lá.
O seu eu não vi, vou dar uma conferida lá.
Aí eu deixei.
Legal. A gente sobe o link lá na descrição depois pra galera que quiser ouvir, né, mano? Conhecer um pouco do seu trampo.
Então...
A gente vai deixar lá as especificações certinho, o caminho.
Tá lá. O Douglas tem o caminho, tá tudo lá.
Então é isso aí, Nico. A gente fica grato, o Douglas aí, por você estar participando da nossa primeira experiência. E é isso aí, cara.
Eu que agradeço aí a
Se quiser deixar alguma mensagem, algum recado aí pra galera, mano, fica à vontade.
De tá ajudando vocês aí nesse novo projeto. E que dê certo aí, continue a...
Porque agora a gente não consegue tocar, né, cara? Porque todo mundo de quarentena, todo mundo fazendo live, então vamos fazer uns podcasts aí pra galera ouvir.
É, cara.
Não, Douglas?
Sempre.
O máximo.
Isso aí.
O máximo que a gente vai conseguir é fazer uma live em casa aí, tocando uma musiquinha aí, levando um pouquinho de alegria aí, né?
É arte,
pro pessoal,
né, cara?
Porque isso música aí, isso,
não tem,
né, cara?
O que falar, né?
Entretenimento aí é alegria, é distração. Né? A gente como artista, né, a gente tem essa não obrigação, né, mas é
toda alegria,
um dever nosso de levar, né, um pouquinho de cultura também, de alegria aí pro pessoal, né, principalmente nesses dias aí difíceis. Mas
e o legal é que cada DJ ele passa uma mensagem diferente no momento do set. Como você passa, como o Digão passa, eu passo e outros aí.
É sua mensagem,
e a intenção é essa mesmo, ô Nico. É sempre a gente mostrar referência, mostrar cultura, mostrar que a música, ela te dá alegria, cara. Ela deixa uma sensação boa, né, pra cada um.
as músicas, né, são as verdades, né, de cada DJ, né? Então, cada um, quando sobe no palco, né, tenta deixar a sua identidade, passar uma mensagem para o pessoal, né? E é isso, a gente como artista tem esse dever aí de deixar um pouquinho aí do nosso esforço aí, da nossa mensagem para alegrar o pessoal sempre.
Isso aí, então.
Boa.
Vamos fechando aqui, então, pessoal. Quem não conhece ainda o trabalho do Nico aí, confira as redes sociais dele, Instagram, Facebook. Tem mais alguma coisa, Nico? SoundCloud?
O SoundCloud é Nico Music, tá no Sound. No Instagram tá TC Nico, que é TC mesmo, né? TCNIKKO. TC Nico. E a página do Facebook, Nico. Tem a página do Tim Canhota também, que é as nossas lives.
A gente pega os links lá e deixa na descrição pro pessoal dar uma.
Nossas lives estamos fazendo por lá. E é isso.
Fechou, Nico.
Beleza? Então,
obrigado, cara.
Valeu, cara, pela oportunidade. Se precisar, estamos juntos aí.
Isso aí, então. Nico, agradecer mais uma vez
isso aí.
Mano.
Beleza,
mano. Abraço, hein?
Valeu, abraço.
Até a próxima.
Valeu,
valeu, irmão.
Tchau,
tchau. Tchau, tchau.
E é nóis, cara. Demorou, cara. Obrigado aí.
Yeah.
Beleza. Falou, pessoal. Abraço aí também. Espero que tenham curtido esse primeiro piloto aí com o DJ Nico. E aí, Digão, considerações finais?
Então, galera, aí agora o próximo episódio aí. A gente vai gravar no domingo, né? Esse vai subir terça-feira agora já. E é isso aí. A gente vai ver o próximo convidado. A gente tá fazendo planejamento ainda, né? Da agenda. Mas já tem bastante galera interessante pra poder participar. E é isso.
Beleza.
Então, até a próxima. E tamo junto.
Demorou. Abraço, Digão. É nóis. Até a próxima.
É nóis. Pessoal.